E nós vamos para a nossa última entrevista da série Gestão Pública. E nessa entrevista eu vou conversar com Elizabeth Camilo. A professora Elizabeth, formada em administração, mestre em administração de gestão, tem um currículo vasto, inclusive trabalhou na Receita Federal, também trabalhou em empresas privadas, e ela é educadora, exatamente em gestão pública. E é com ela que eu converso agora. Professora, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite e espero poder colaborar bastante com o público.
A senhora tem um desafio, educar para a gestão pública, num país onde grande parte dos brasileiros desconhecem a máquina pública. Qual é o maior desafio de uma educação para a gestão pública, professora?
Por exemplo, quando eu estou ministrando a disciplina, quando eu falo de arrecadação de tributos, que esta vai ser a receita direta para a administração, e os acadêmicos me interpolam e dizem, mas a nossa carga tributária é tão alta, então nós temos uma boa arrecadação. Por que nós não temos um serviço público de qualidade? E aí eu vou explicar para eles o que é a gestão pública, né? E muitos, às vezes, estão ali na academia, mas eles não têm noção de que ele, enquanto cidadão, ele tem o poder fiscalizador. Porque ele elege, mas ele deu uma procuração para alguém fazer um trabalho que ele diretamente não pode fazer. Mas essa procuração também ela pode ser, depois de 4 anos, revogada. Né? Então, eu preciso ter uma administração pública boa, de qualidade, eficiente. Recursos temos. Precisamos educar a nossa população também, porque o erro também não é só do gestor público, né? Mas sim de uma cultura das pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, o gestor público maringaense, ele está trabalhando firmemente em ciclovias, né? E esses dias eu havia perguntado para os acadêmicos, foi feita uma pesquisa de mercado, né? O maringaense quer uma ciclovia onde foi colocado ou ele quer andar na rua? Existe uma legislação, existe um investimento em placas, em tintas, em sinalização. Será que a população sabe que está sendo feito um investimento muito alto sobre isso para fazer o efetivo uso adequado? Né? Então, são coisas que, às vezes, nós, enquanto cidadãos, pensamos assim, mas a administração pública não precisa fazer pesquisa de mercado. Não, ela precisa. Ela precisa fazer pesquisa. Porque só assim ela vai saber se existe uma demanda para uma creche, para uma escola, para um posto de saúde.
Professor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora em cima dessa sua colocação. A gestão pública, pelo que a senhora coloca, é algo que fica. O homem público passa.
Passa.
4 em 4 anos ele passa. Agora, a descontinuidade das coisas na gestão pública. Porque a gente tem alguns problemas, algumas questões que são permanentes, independente do João, do Pedro, da Maria, do Zé. Como é que a gente pode ter uma gestão pública com continuidade e o papel do cidadão em falar assim, olha, a gente tem que permanecer com certas coisas independente de quem a gente elege?
Nós temos ferramentas. Então, nós temos ferramentas contábeis e legais. Por exemplo, eu tenho o plano plurianual, eu tenho a lei de diretrizes orçamentária e eu tenho a lei orçamentária. Então, o eleito gestor público, quando ele elabora o plano de diretrizes orçamentárias dele, ele tem como base aquilo que ficou do gestor anterior. Então, o gestor anterior, ele tem que comprovar pela contabilidade pública a arrecadação que foi feita, então as receitas públicas, qual foi a destinação delas e o que sobrou. Os projetos que existem, que começaram e findaram, e aqueles projetos que eles terão continuidade em outras gestões. Porque nós temos projetos de grandes vultos, por exemplo, uma rodovia, que ela, de repente, não dura só 4 anos, mas ela pode durar 8 anos. E aí tem a obrigação do gestor que inicia o outro trabalho, ele pegar este plano, ver o que falta acabar. Só que a receita deste projeto tem que estar em caixa. Ou, se não está em caixa, então eu fiz um plano para 8 anos. E lá eu tenho dimensionado as receitas que serão arrecadadas nestes 8 anos e qual a receita que vai ser destinada, qual a parcela que vai ser destinada para este determinado projeto. Então, o gestor que entra, ele já sabe qual é a fonte do recurso, onde ele vai buscar para ele dar continuidade de projeto. Se ele não fizer isto, isto é, é uma desestruturação e, como você colocou, eu estou não dando continuidade a um serviço público. Isto é crime previsto em lei.
Quando a gente fala, por exemplo, de obras públicas, a gente tem um monte de obras paradas. Pontes, prédios, escolas, hospitais, enfim. Eu estava conversando ontem com, nessa série, com Juliana Lenza, do Observatório Social, e ela usou uma frase que me impactou muito. Mais do que a corrupção, a má gestão acaba com o nosso dinheiro.
Com toda certeza. Por quê? É, como eu falei, eu tenho uma demanda de mercado. Então, aquele que se candidata, ele vai ser ali um servidor público, ele vai servir a população. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, a meu ver, enquanto educadora, ele tem que tomar pé da situação. Como está essa prefeitura, como está esse estado, como está essa nação? É, quais os projetos que tem para serem continuados? Porque não adianta eu fazer uma campanha prometendo algumas coisas se tem N coisas para serem terminadas ainda. E que, de repente, não adianta eu prometer outras coisas, porque eu não vou conseguir dar continuidade nem naquilo que começou. Então, eu vou estar prometendo algo que é inócuo, que não vai ter execução. Então, na administração, juntando administração e administração pública, eu tenho três planejamentos: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico é a longo prazo e que ele vai ali, a gente fala, é dentro de um ciclo, ele vai envolver toda a nação, todo o estado, todo o município. O planejamento tático, eu vou pegar esses recursos que eu tenho e vou operacionalizá-los. Então, quando a gente fala da ineficiência na administração pública, é, a corrupção é o desvio dessa eficiência. Ou, às vezes, eu contrato alguém para fazer um serviço que eu deveria ter feito um plano para saber, assim, a gente fala, é mais barato eu fazer ou eu comprar feito? O gestor público tem que saber fazer essa conta também. Ah, mas eu não sou administrador, então você tem que ter uma equipe que faça isso para você. É mais barato, eu tenho máquinas, tenho equipamento, tenho mão de obra para eu executar ou eu terceirizo, abro uma licitação. Na licitação aí é que vem o problema da corrupção. Só que o gestor público, se ele fez uma má gestão antes, eu já tenho um problema antes. Aí quando entra essa licitação e essa empresa que ganhou, basta um estalar de dedos, porque eu tive um mau gestor, aí eu vou ter uma ineficiência e uma não continuidade, um desvio do dinheiro público.
Professor, eu quero fazer uma pergunta, nós temos um tempo restrito, tem algumas coisas que eu quero perguntar, a senhora instiga muito algumas questões. Uma delas é, a sua experiência, seu currículo, a senhora foi funcionária pública, a senhora trabalhou na Receita há muito tempo. A senhora também trabalhou em empresas privadas. E aí temos o funcionário público de carreira, concursado, que às vezes é pego como Judas, o culpado de muita coisa, às vezes não. Às vezes alguns falam, por que a gente não tem uma gestão como numa empresa privada, dentro das empresas públicas? A senhora que tem experiência de trabalhar como funcionária pública, de ser funcionária de empresa privada, qual a sua avaliação?
Olha, na administração privada, nós temos a questão de fazer mais com menos. Então, eu preciso produzir muito mais com menos recursos, seja ele recursos humanos, recursos financeiros ou recursos materiais. Na administração pública, não pode ser diferente. Também é produzir mais com menos. Por exemplo, se eu tenho um funcionário público que, na administração privada, eu tenho lá um funcionário, como eu trabalhei em uma organização prestadora de serviços, e nós tínhamos lá uma pessoa que dava conta, por exemplo, de atender 10 clientes. Um funcionário público, no mesmo ritmo de trabalho, com as mesmas horas, ele tem que ter condições também de atender 10 clientes. Quando nós falamos contribuintes, muda o nome, porque aquela pessoa que está ali, ele contribui. No momento que ele compra um pacote de arroz, ali tem uma gama tributária em que ele está ajudando a contribuir. Então, ele é chamado de contribuinte, mas ele é um cliente. Tanto que na década de 80, quando eu entrei na Receita Federal, na década de 90, eu entrei em 86, na década de 90 nós tivemos uma modificação muito grande na administração pública. Nas repartições, estruturalmente, nós tínhamos um balcão de 1,10 m de altura, mais ou menos por 1 m de largura, aonde nos distanciávamos do contribuinte. E a administração pública era: eu mando e você obedece. Depois da década de 90, isso mudou. Isso não existe mais. Hoje nós temos uma cadeira em que o contribuinte senta, ele é bem recebido, bom dia, boa tarde. Então, se mudou isso, o tratamento também com dinheiro público tem que mudar.
A informatização contribui muito para isso? A gente tem uma outra relação entre o Estado e o cidadão quando você pensa em tecnologia da informação?
Sem dúvida, porque, por exemplo, se hoje eu, às vezes, vejo uma reportagem: ah, não tem dinheiro na administração pública para pagar servidores. Opa, o salário dos servidores já foi planejado na gestão anterior, ou em 31 de dezembro já foi planejado quais seriam as minhas despesas para o ano seguinte. E por que que não pagou o servidor? O dinheiro já estava empenhado. E isto hoje, você entra no site, portal da transparência, você tem quanto o município arrecadou, quanto ele teve de despesa, qual o valor da folha de pagamento. E aí é lógico que a gente falava da iniciativa privada e da iniciativa pública, fazer mais com menos. Eu tenho hoje uma administração inchada. Eu tenho, muitas vezes, muitas contratações que não foi feito um planejamento adequado. Quantos servidores eu preciso para determinada função, né? Então, aí vem a situação. A educação vai me ensinar a eu fazer esse planejamento.
Que é o que falta na administração pública.
Exatamente. Pessoas capacitadas.
Bom, agora a pergunta que eu não vou fechar essa conversa com a senhora, com essa pergunta que eu queria muito fazer, tenho um minuto para fazer, eu gostaria que a senhora me respondesse. Nós votamos em homens públicos que representam os mais diferentes segmentos. Principalmente no Poder Executivo, existem vários tipos de perfis de gestores. Mas muitos deles não conhecem nada de gestão pública. Quem se candidata a qualquer cargo deveria conhecer? Qual a opinião da senhora sobre isso?
No momento que eu falo que eu vou me lançar à atividade pública, eu tenho a obrigação de procurar conhecimento. Porque conhecimento tem. Nós temos especificamente hoje instituições de ensino específica para gestão pública, para administração pública. Então, se eu quero ser gestor público, eu tenho que me capacitar antes, para eu depois chegar para o cidadão e falar: eu tenho conhecimento de causa, eu vou sim te representar, eu vou fiscalizar.
Professora, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Conversei com a professora Elizabeth Camilo. A professora é formada em administração, mestre em gestão organizacional, tem uma vasta experiência tanto no setor público como privado. Hoje trabalha como professora de graduação e pós-graduação no ensino à distância, exatamente em gestão pública. E aqui nós encerramos a nossa série Gestão Pública em prol de uma administração pública melhor, mas do cidadão, de saber que ele também, como a própria professora Elizabeth falou, tem um papel fundamental para a melhora na administração dos recursos públicos.